Então, quando chega nos anos 70, a invenção da roda de poliuretano, a gente vai ter um engenheiro ali, que é o... Eu até anotei aqui, tem umas colinhas, né? O Frank Nesworth, em 1970, ele vai inventar a roda de poliuretano. Na verdade, ele não vai inventar, ele vai pegar as rodas de poliuretano dos patins e vai trazer para os skates, que é basicamente a roda que a gente tem hoje. É uma roda mais macia e ela vai dar muito mais velocidade para esse skate. Ela vai permitir com que novas práticas, novos modos de se andar de skate aconteçam, e muito mais aventura e radicalismo que é próprio, né, do Extreme Sports. E junto com Bill Halbert, eles vão criar as primeiras rodas, que são as rodas Cadillac, que até hoje alguma skatista aí deve ter. E em paralelo, a gente vai ter aprimoramento do truck, dos rolamentos. E aí a gente vai começar a ter um esporte que ele vai possibilitar novas manobras e estilos mais radicais. Os próprios skatistas, eles vão adquirindo a sua própria assinatura do modo como eles andam, das manobras, das músicas que eles colocam para andar de skate, que é uma coisa que acontece até hoje. E a gente, no sentido de que o público de skate vai estar ali preocupado ou se alimentando daquelas personalidades, se identificando como ídolos, né? E ali nos anos 70 tem esse pessoal dos E-Boys, tem ícones até hoje, o Tony Alva, o Paulo Peralta, na verdade, o Jeff Hall, que são figuras que vão depois ter as suas próprias marcas de skate, marcas que se identificam com a personalidade deles e vão começar a fazer uma espécie de collab com eles mesmos, que é uma das práticas mais comuns do streetwear hoje em dia. Então, por que eu falo collabs com eles mesmos? Porque, por exemplo, o Tony Alva tinha o patrocínio da Zephyr, né? O Peralta também, mas eles perceberam que eles podiam ter as suas próprias marcas e vender os seus próprios produtos de skate, porque eles perceberam que eles eram mais do que um esportista, eles eram influentes e eram quase como celebridades. Em paralelo, existem algumas collabs, né, da própria Vans com o Peralta, que vai fortalecer uma prática comum aí do streetwear. E acho que a principal questão que vai fazer a moda skatista vir para as ruas, que é basicamente a transição do skate para o street skate. Quando se inventa a manobra ollie, que é a manobra que você consegue, digamos, dar um saltinho de skate, você possibilita, de repente, estar andando na rua, pular para uma calçada, pular pelos obstáculos da cidade. E a cidade, ela se torna o maior ambiente que vai ser o local dessa prática, desse esporte radical. É o Alan Gelfand, que eu anotei aqui, Gelfand, que inventa esse ollie. Então, é nesse momento, que é da virada ali dos anos 70 para os anos 80, que o skate vai entrar no dia a dia das pessoas e não vai ser mais um esporte tão nichado no sentido de não alcançar o mainstream. E aí entram os filmes que vão começar a mostrar a prática skatista. Então a gente tem um filme importante, que aqui em português ele foi chamado de Picardias Estudantis. Olha que nome horrível, né?
Ah, sim. As traduções, né?
As traduções. Mas o nome em inglês é Fast Times at Ridgemont High. Na verdade, ele é um filme que vai falar sobre esses tempos numa high school californiana. Ele é de 1982. E o ator principal é o Sean Penn. Ali o Champagne, ele é skatista, ele é loucão, ou seja, ele usa drogas, ele é aquela pessoa que é o cara mais engraçado da sala de aula, e ele anda de skate com todas essas roupas que são típicas do skatista, calça jeans, o Vans, uma camiseta de manga comprida embaixo de uma camiseta de manga curta. E tem um cabelo meio compridinho assim. E nos anos 80, esse filme vai alavancar muitas vendas de roupas que se referem ao skatewear. Ainda não tão forte nas ruas nem nas passarelas. Mas se a gente pegar hoje as passarelas que a gente chama, ou que a gente percebe que tem influência street, e olhar aquilo que está acontecendo a partir desse mainstream divulgando skate, é muito parecido. A gente tem, tipo, desde roupa de basquete sendo inserido nessa mistura, a mistura do punk com skate acontecendo ali, calça rasgada, o modelo slipper, né, da Vans com quadriculado preto e branco, vai estar nas ruas e principalmente vai ser o ícone ali até hoje da marca Vans. É legal pensar que esse tênis Vans, ele está na capa do disco, que é uma das trilhas sonoras mais vendidas ali dos anos 80 nos Estados Unidos, que é a trilha sonora desse filme. Então a gente tem depois outros filmes que vão trazer o skate, né? E aí as marcas que estão começando a desfilar nos anos 80, elas começam a trazer o que a gente chama de moda de rua para as passarelas. Aqui no Brasil a gente tem o Marcelo Sommer, que é uma das principais referências nos anos 80 de moda de rua. E a gente vai ver então essa influência do skatewear entrando para essas roupas mais confortáveis. Justamente porque também os skatistas, né, eles não precisam trocar de roupa para andar de skate. Eles saem de casa com o skatezinho na mão, né? Anda um pouquinho ali, para no lugar, vai no outro, para numa pista ou anda na rua. Então a gente tem uma roupa que ela é urbana e esportiva ao mesmo tempo, que é a própria cara da moda de rua. É, até porque quando a gente fala de moda de rua, a gente está falando dessa roupa urbana. Bom, e agora, né, dos anos 90 para cá, a gente vai ter muitas mudanças nesse streetwear, mas acho que isso é um assunto para outro programa, que aí são influências de luxo, são influências de outros esportes também, e influências de novas subculturas que surgem nos anos 80, nos anos 90. Mas o que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para concluir, né, um pouco dessa história, é a questão de que o skate hoje em dia ele tem acontecido um movimento que ele é bem atual e que fala um pouquinho sobre comportamento, né, a inserção de mulheres no esporte, porque ele é um esporte que ele começou ali com algumas mulheres praticando, inclusive nos anos 60 tem a Patti McGee na capa da Life, de ponta cabeça no skate, lindona, ótima praticante, competente, talentosa, mais do que linda, né? E hoje em dia, desde os anos aí de 2015, mais ou menos, eu tenho visto muitas mulheres, meninas e mulheres, voltando ou tendo coragem de praticar skate no meio dos meninos e dos homens. Inclusive, a gente tem a Raíssa.
A Raíssa tá aí pra provar tá muita aí pra, coisa.
Nossa, fortalecer muito o movimento feminino dentro do skate.
Sim.
Ela foi fundamental, né? E vai continuar sendo.
Fundamental
agora.
E necessário, eu diria.
Necessária. E, só que é engraçado que quando a gente olha as marcas de moda, a gente não vê elas pensando em mulheres. A gente vê as meninas usando camiseta de menino, a gente vê as meninas usando calça de menino, né? Ou é uma modelagem masculina, unissex, adaptada.
É.
Falta o que tinha nos anos 90, 2000, que era saia pensada para as minas.
Sim.
Né? Para as manas.
Tipo, as roupas específicas para elas mesmo, né?
Isso. Um top legal pensado para elas, um cropped bacana. Então, eu acho que uma melhoria importante para o skate ser mais democrático é ele deixar de ser machista. Porque as equipes ainda maiores são masculinas, os prêmios ainda têm se adequado, mas algumas vezes são mais voltados para os homens, para os meninos, né? Todo o discurso é voltado ainda para o universo masculino. E muitas marcas têm medo de colocar qualquer informação de moda, porque moda e mulher tá ali, né? Moda e mulher é superficial. Exatamente. Só que não, né, gente? Então, eu acho que quer democratizar, tenham coragem. E o próximo passo é inserir pessoas LGBTQIA+, sabe? É, skate tem que se contemporaneizar de verdade. Não vai repetir o que já aconteceu, né? Sem falar de questões ambientais, que eu não vou chegar nessa questão. Acho que o principal avanço, se ele é um esporte que agrega uma questão social, uma questão urbana, ele tem que trazer sem medo, tem que desconstruir o machismo do skate de uma vez. E a questão das Olimpíadas, eu acho que tem que tomar um cuidadinho aí. Por quê? Porque a gente está falando de umas Olimpíadas, de um sistema que é cada vez mais capitalista.
Sim, né? Infelizmente, né?
É, tem um lado bom, mas tem um perigo do próprio capitalismo, né? Que é o livre mercado. Então a gente tem a Raíssa. A Raíssa, ela é patrocinada por quem? Pela Nike.
Sim.
Né? Uh-huh. Ela vai em festa lá fora, ela veste o quê? Louis Vuitton, Dolce & Gabbana.
Sim.
Peraí, Raíssa, vamos representar o Brasil de verdade? Vamos usar a marca daqui?
Sim.
Né? Vamos usar, vamos mostrar o que...
A força que a gente tem, né?
Se ela é brasileira, tem que ter essa politização, né, das marcas, até para manter o capital aqui, para fortalecer marca e campeonato dentro do Brasil.
Sim.
Porque quando a gente fortalece uma marca de skate local, a gente está fortalecendo a possibilidade dela promover campeonato local. Então, eu acho que não adianta ter um discurso ou ser voltar agora para as Olimpíadas se a gente não se preocupar em não cair nas armadilhas do capitalismo dentro do esporte. Porque daqui a pouco não é mais a raiz, é o nome do patrocinador, né? Ah, que nem sim, acontece com o time de futebol.
Sim, sim, exatamente.
Que nem acontece com o estádio, né?
Pensado por esse lado.
Não é mais o estádio do Palmeiras, é o Allianz, né?
Exatamente.
É, não é mais o Corinthians, já foi Calunga, depois não sei o quê. Então, tem que se ter muito cuidado, porque Olimpíadas e dinheiro... Dinheiro baixa o que a gente fala de fair play, né? Que é a coisa do esporte. Entra meritocracia, entra injustiça social quando a gente fala, né? Nesse sentido. Então, acho que é uma coisa a se pensar. Fica meu recadinho para a Raíssa e para os skatistas e marcas. Apoiem as skatistas, os skatistas.
E só complementando a tua fala, Gabi, eu acho que apoiando, né, as marcas aqui brasileiras e tal. É um efeito dominó, né, eu diria. Que as marcas vão começar a investir em campeonatos locais. Uhum. Através de campeonatos vai gerar visibilidade, vai gerar, e daí vai pra frente.
Isso, acaba criando um ciclo positivo.
Sim, é.
É, isso mesmo. E uma coisa também que me falaram, que tem muitos pais investindo em jovens pra andar de skate. Porque justamente por esse movimento da Raíssa e porque é um jeito da pessoa ter um futuro, né? Se garantir financeiramente se ela for boa. E aí quando entra numa competição e o filho perde, o pai reclama, o pai fica triste.
Sim.
E aí esse não é o espírito esportivo, esse é o espírito capitalista. É. Né?
Sim.
E o skate, por ele não ser... O esporte olímpico, ele sempre foi comparado à força do trabalho, da coisa que depois foi levada para uma luta de países, um extremo de performance não muito saudável. O esporte radical, ele é mais saudável por ele ser menos competitivo contra o outro. Quando ele entra nas Olimpíadas, com todo esse patrocínio e esse espírito competitivo... Perde-se o espírito esportivo do chamado fair play. Então, pais que estão aí apoiando seus filhos, né, nessa tentativa de se tornar um grande esportista, skatista, é importante que vocês ensinem seus filhos a perder, né, a não praticar o skate só pela grana, mas pelo esporte em si, pelo coração. E quando for falar de dinheiro, então escolher marcas locais para manter o esporte nacional crescendo e investindo em campeonato aqui dentro. E fica isso, fica essa dica aqui. Hoje a gente entrou atrasado, saiu um pouquinho atrasado.
Mas tudo certo.
Tá tudo certo. Na próxima terça-feira a gente vai colocar um reprise aqui para vocês. A gente divulga, que eu vou estar de férias um pouquinho.
Necessário, né? Um pouquinho.
Necessário. Mas a gente se fala, escrevam para nós aqui pelo meu perfil, Gabi Garcês Duarte. E até a próxima. Beijão.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.